Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quinta-feira, 29 de outubro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Marius Caton. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Revesti, portanto, a armadura de Deus, a fim de que, no dia mau, possais resistir e permanecer firmes em tudo. Da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Atentado em Nice. O Papa reza pelas vítimas e para que cesse a violência. Santo Padre irá em 2 de novembro ao cemitério Campo Santo Teutônico, no Vaticano, para recordar os fiéis defuntos. Nostra Aetate, a carta magna das relações entre judeus e cristãos. Papa impõe o palio ao Patriarca Latino de Jerusalém. Portugal aumentou em 48% os pedidos de ajuda à Cáritas. Congresso Internacional de Goiânia responde ao pedido do Papa para o cuidado e proteção de menores. Fique conosco, o Vatican News está entrando no ar. Seja bem-vindo, amigo ouvinte, a mais esta edição. Três pessoas morreram em Nice, no sul da França, num ataque perpetrado na manhã desta quinta-feira na Basílica de Notre-Dame dessa cidade. Uma das vítimas foi decapitada. Com relação ao recente atentado perpetrado na Basílica de Nice, o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, afirma num comunicado: é um momento de dor num tempo de confusão. Terrorismo e violência nunca podem ser aceitos. O ataque de hoje semeou morte num lugar de amor e consolação, como a Casa do Senhor. O Papa está informado da situação e está próximo da comunidade católica de luto. Ele reza pelas vítimas e seus entes queridos, para que cesse a violência, para que as pessoas voltem a se olhar como irmãos e não como inimigos, para que o amado povo francês possa reagir unido ao mal com o bem. O prefeito de Nice, Christian Estrosi, declarou tratar-se de um ataque terrorista. O ministro do interior francês, Gérard Darmanin, afirmou que a polícia está conduzindo uma operação de segurança. Fontes da imprensa falam que um homem foi preso. O ataque perpetrado com uma faca ocorreu esta manhã por volta das 9 horas na catedral situada no centro de Nice, na Avenida Jean Médecin. O presidente da Conferência Episcopal Francesa, Dom Éric de Moulin Beaufort, imediatamente expressou seus sentimentos à diocese de Nice e a seu pastor através do tweet. A minha oração muito especial pelo povo diocesano de Nice e pelo bispo Dom Marceau. Que eles saibam como se sustentar nesta prova e apoiar aqueles que são provados em sua carne. Rezando pelas vítimas e lembrando a proximidade da solenidade de Todos os Santos, acrescentou: no domingo de Todos os Santos, ouviremos o Senhor. Bem-aventurados os que promovem a paz, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados vocês que são perseguidos pelo meu bem, pois grande é a sua recompensa no céu. Tínhamos sido avisados há 2 ou 3 dias que havia risco de outros ataques com aproximar-se da solenidade de Todos os Santos, porque alguns faziam a ligação entre a comemoração cristã dos mortos e o fato de aumentar o número de mortos. Foi o que disse o pároco de Nice Centre, Padre Florini, entrevistado pela BFM-TV após o atentado contra a Catedral de Notre-Dame. Estávamos atentos, mas não pensávamos que fosse acontecer desta maneira, acrescentou ele. O ataque foi perpetrado no momento em que a França ainda está em choque com a decapitação de Samuel Paty, O professor morto em 16 de outubro por ter falado aos alunos sobre as caricaturas de Charlie Hebdo, retratando o profeta Maomé. Além disso, a tensão aumentou nas últimas horas depois que Charlie Hebdo publicou novas caricaturas contra o presidente turco Erdogan e depois das declarações do presidente francês Emmanuel Macron. Retorna à mente o massacre perpetrado em Nice às 22h30 do dia 14 de julho de 2016, que ceifou a vida de 84 pessoas. Um homem dirigindo um caminhão acelerou voluntariamente contra a multidão que participava das festividades por ocasião do Dia da Bastilha, feriado nacional francês, na Avenida Promenade des Anglais. O veículo percorreu 1.847 metros, durante os quais o motorista atirava de forma selvagem, forçando a zona de pedestres e zigue-zagueando, causando um número elevado de vítimas. O agressor foi morto por tiros da polícia disparados contra a cabine do motorista e o caminhão parou por volta das 22h50. O Papa irá em 2 de novembro ao cemitério Campo Santo Teutônico, situado dentro do Vaticano. Vamos ouvir os detalhes com Silvonei José.
Papa Francisco em 2 de novembro no Campo Santo Teutônico. Por ocasião das comemorações dos fiéis defuntos, o pontífice celebrará a missa no cemitério no Vaticano de forma estritamente privada. Também para as demais celebrações programadas haverá uma presença restrita de pessoas. As medidas de segurança ditadas pela pandemia marcam também as próximas celebrações presididas pelo Papa Francisco. Na segunda-feira, 2 de novembro, dia em que a Igreja recorda os fiéis defuntos, o pontífice, lê-se numa declaração da Sala de Imprensa Vaticana, irá não muito longe da Casa Santa Marta, ao Campo Santo Teutônico. Ali, às 16 horas, hora de Roma, meio-dia, hora de Brasília, celebrará a missa de forma estritamente privada, sem a participação dos fiéis. Na conclusão, irá se deter em oração no cemitério, depois irá às grutas vaticanas para prestar homenagem aos pontífices falecidos. Na quinta-feira, 5 de novembro, às 11 horas, hora de Roma, 7, hora de Brasília, no altar da Cátedra na Basílica do Vaticano, Francisco celebrará a missa em sufrágio dos cardeais e bispos que faleceram durante o ano. Para essa última celebração e para as celebrações dos próximos meses, o Papa celebrará com uma participação muito limitada de fiéis, de acordo com as modalidades utilizadas nos últimos meses e no pleno respeito das medidas de proteção previstas, exceto no caso de variações devidas a uma alteração da situação sanitária.
Nostra Aetate, a carta magna das relações entre judeus e cristãos. Jane Nogara.
O documento do Concílio Vaticano II, Nostra Aetate, foi publicado em 28 de outubro de 1965 e deu origem a uma mudança radical nas relações entre o cristianismo e o judaísmo. 55 anos após essa declaração, um comunicado da Comissão Vaticana para as Relações Religiosas com os Judeus e da Comissão Judaica Internacional para as Consultas Interreligiosas destaca a sua importância. Estava previsto um evento em São Paulo para o final de outubro em comemoração desta publicação, mas por causa da pandemia foi cancelado e as comissões decidiram lançar um comunicado conjunto com declarações de ambas as partes. A Nostra Aetate pode ser considerada a Magna Carta do diálogo judaico-católico, assim afirma o cardeal Kurt Koch, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e também presidente da Comissão para as Relações Religiosas com os Judeus, em sua mensagem. Depois que o Papa João Paulo II falou dos judeus como os irmãos mais velhos dos cristãos e o Papa Bento XVI como nossos pais na fé, podemos agora falar de uma comunidade de irmãos e irmãs entre judeus e cristãos. Destacando os muitos frutos gerados por um caminho compartilhado, o cardeal lembra da necessidade de prosseguir na direção de uma compreensão recíproca mais profunda, sempre com respeito mútuo pelas tradições religiosas de cada um. Na mensagem do Rabino Noam Marans, o presidente da Comissão Judaica Internacional para as Consultas Interreligiosas, há palavras de gratidão ao Papa Francisco. Numa época em que o antissemitismo está em ascensão e a ameaça física contra as comunidades judaicas e os judeus é extremamente real, somos gratos pela firmeza do Papa Francisco, que se pronunciou forte e repetidamente contra esse flagelo. O rabino também expressou solidariedade aos nossos irmãos e irmãs cristãos que no mundo sofrem graves violações da liberdade religiosa, discriminação e perseguição. Marans define como uma bênção da amizade o caminho do diálogo empreendido e baseado na convicção de que os seres humanos são criados à imagem divina e que nossos destinos estão inextricavelmente ligados.
Outubro, mês missionário.
Só Deus é capaz de fazer-nos irmãos.
Só Deus acaba com as divisões.
Missão, partilhar o amor de Deus.
Nutrir a resiliência. Esse é o título de um programa online organizado pelo Centro de Leigos de Roma. Trata-se de uma série de reflexões semanais enviadas por e-mail que vão desde o autocontrole à relação com os outros, o diálogo entre jovens e idosos e a vida espiritual. O programa, em inglês, será encerrado com um encontro virtual entre estudantes, jovens profissionais e o cardeal Michael Chesney, subsecretário do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, em 18 de novembro. O tema desse evento será Todos no Mesmo Barco, Nutrir a Resiliência na Comunidade Global, e abordará a nova encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. A tempestade causada pela atual pandemia da Covid-19 nos coloca sob pressão, diz a diretora do centro, Dona Arsuto, professora de espiritualidade na Pontifícia Universidade Gregoriana. Como diz o Papa Francisco, a crise expôs nossa vulnerabilidade. Ela revelou aquelas falsas e supérfluas certezas sobre as quais construímos nossas rotinas, afirma. Embora a palavra resiliência seja um termo da psicologia, pode ser pensada também na espiritualidade cristã, no contexto da virtude da fortaleza, diz ela. Uma resposta é ser proativos, nutrir a resiliência, pessoalmente, em nossas famílias e comunidades, na igreja e na comunidade global, comenta a teóloga. A resiliência é um dom que vem de Deus e nos dá coragem e força, e nos permite superar o medo. Não queremos simplesmente sobreviver a essa crise ou a uma próxima que apareça no caminho, mas esperamos, com a ajuda de Deus, ser transformados em mulheres e homens capazes de fazer a diferença para outros, por meio de uma vida de serviço, resume a professora. Entre os autores dos textos semanais está um brasileiro, o jornalista Felipe Domingues, que foi consultor no Sínodo dos Bispos sobre os Jovens em 2018. Há também o arcebispo Ian Ernest, diretor do Centro Anglicano em Roma e representante do arcebispo de Cantuária junto à Santa Sé. A religiosa Marianne Logri, membro do Instituto de Irmãs da Misericórdia na Austrália e em Papua Nova Guiné. E a psiquiatra e psicanalista Catherine Stevenson, de Houston, Estados Unidos. Quem estiver interessado em receber os textos ou participar do evento online, pode se cadastrar no site Centro de Leigos.
Congresso Internacional de Goiânia responde ao pedido do Papa para o cuidado e proteção de menores. Ouçamos Andressa Colê.
A Igreja Católica, a chamado dos últimos papas, especialmente a partir do Papa Bento XVI e agora com o Papa Francisco, quer ter um novo olhar sobre a questão da proteção de menores e das pessoas vulneráveis. E após o encontro com as conferências episcopais do mundo inteiro, o Santo Padre e o Papa convida as dioceses a criarem organismos para cuidar da proteção de menores e é oportuno que as diversas instituições de direito canônico do Brasil se reúnam agora para ajudar a formar seus alunos sobre o tema, como também as diversas comissões das diversas dioceses espalhadas pelo Brasil. O congresso que hoje organizamos, em primeiro lugar, ele é um sinal da unidade dos diversos institutos de direito canônico do Brasil. Os institutos se reúnem para convidar conferencistas de um excelente padrão para poder ajudar na reflexão sobre o tema da proteção de menores na Igreja. É uma oportunidade para a formação pessoal, mas também para o crescimento das nossas dioceses, que a cada dia precisam se preocupar com este tema tão importante. A Igreja Católica viu-se envolvida em algumas dificuldades com a questão de menores, mas ela está fazendo o dever de casa, refletindo sobre o tema e criando instrumentos claros e transparentes para que não haja na Igreja mais dificuldades na proteção de menores. A partir do Concílio Vaticano II, ficou ainda mais claro que a Igreja Católica é uma instituição presente no meio do tempo. Enquanto instituição, ela é convidada a colaborar para a santidade do mundo. Porém, diversas realidades presentes na história da humanidade, elas também estão presentes na Igreja Católica, em função de que na Igreja Católica existem pessoas humanas. Assim, o tema da proteção de menores se tornou uma questão candente para toda a sociedade. A Igreja Católica percebe que ela, como instrumento de salvação para o meio do tempo, quer ajudar a refletir sobre esse tempo e instalar medidas internas que, de alguma forma, ajudem as dioceses, as congregações religiosas e a Igreja toda para que temas como esse, problemas desta natureza, não venham a atingir mais a Igreja Católica. Para poder se inscrever no congresso, basta que, em primeiro lugar, você entre no site da Arquidiocese de Goiânia. Lá haverá um link específico que você vai poder acessar a página de inscrição do congresso. Esse congresso será 100% online, de terça a sexta-feira, no período noturno, e no sábado, durante a parte da manhã. O congresso vai acontecer de 3 a 7 de novembro. E você pode participar conosco, há uma pequena taxa de inscrição, mas é uma taxa acessível a todas as pessoas. Se você quer participar, seja bem-vindo.
O Papa Francisco impôs o pálio ao patriarca latino de Jerusalém, Pier Battista Pizzaballa, na capela da Casa Santa Marta, na quarta-feira, 28 de outubro, pouco antes da audiência geral. Com um rito simples e sóbrio, mas muito simbólico, o pontífice recitou o Pater Noster juntamente com o novo patriarca e depois confiou sua missão com a Ave Maria, a Mãe de Deus. Estavam presentes o padre Flávio Patti, subsecretário da Congregação para as Igrejas Orientais, e alguns representantes do Patriarcado Latino de Jerusalém e da Ordem dos Frades Menores, a qual Pizzaballa pertence. O pálio, que marcará nos momentos mais solenes o meu novo ministério entre vocês, escreveu o patriarca em sua primeira saudação aos fiéis da sua diocese, nos lembra que escolhemos no batismo assumir o jugo de Cristo, o peso e a glória da cruz, que é o amor dado até a morte e mais além. Há 4 anos, no final do meu mandato como custódio da Terra Santa, o Santo Padre quis nomear-me administrador apostólico do Patriarcado de Jerusalém dos Latinos, recorda Pizzaballa em sua carta aos seus fiéis. Então, continua, quis interpretar esta designação, que ainda continua me surpreendendo e perturbando à luz do verbo voltar. Como os discípulos de Emaús, eu também me senti convidado a voltar a Jerusalém para retomar o caminho, para reencontrar a comunidade, para intensificar meu compromisso. E quando pensei que meu mandato em Jerusalém tinha terminado, afirma, recebi um novo convite do Papa Francisco, que me nomeava patriarca, e por isso, desta vez, pediram para ficar. É o verbo da paciência madura, da espera vigilante, da fidelidade diária e séria, não sentimental e transitória. É, antes de tudo, o convite do Senhor a seus apóstolos, antes da ascensão, a eles, ainda desorientados e perplexos, tentados a seguir seu próprio caminho ou a resolver tudo e imediatamente, a quase forçar os tempos de Deus, Jesus lhes diz: permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. E, portanto, eu também fico para caminhar entre vocês e com vocês na fé e na esperança. Nos afligem, pondera o patriarca, velhos e novos problemas, política míope, incapaz de visão e coragem, uma vida social cada vez mais fragmentada e dividida, uma economia que nos empobrece cada vez mais e, por fim, esta pandemia com a imposição de ritmos lentos e contrários à vida que estávamos acostumados. Estou pensando também, acrescenta, em nossas escolas, em dificuldade crescente, em nossas comunidades eclesiais, às vezes tão frágeis, e, afinal, nos muitos problemas dentro e fora de nós que já conhecemos. Porém, tudo isso nos ensina dolorosamente, mas espero efetivamente, que os passos e os ritmos do homem devem ser outros, se quiser salvar a si mesmo e ao mundo.
À luz da recente mensagem do Papa Francisco para a Europa, termina nesta quinta-feira a Assembleia Plenária de Aniversário de 40 anos da Comissão das Conferências Episcopais da Comunidade Europeia, a COMECE. Devido à pandemia de Covid-19, o evento está sendo realizado exclusivamente em modalidade virtual e conta com a participação do Cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. E foi justamente ao purpurado que o Papa Francisco enviou a carta, datada de 22 de outubro, na qual dizia: "Sonho uma Europa que seja uma família e uma comunidade, uma Europa amiga da pessoa e das pessoas, uma Europa solidária e generosa. Europa, volta a encontrar-te, sê tu mesma." Os trabalhos da Assembleia, portanto, começaram dessa exortação do Pontífice para redescobrir o caminho de fraternidade que inspirou e guiou os fundadores da Europa moderna, explica um comunicado divulgado pela COMECE. A mensagem do Papa, segundo o cardeal Jean-Claude Olerich, presidente da COMECE, é um encorajamento para continuar a trabalhar em diálogo com as instituições da União Europeia para construir um mundo melhor que reflita os sonhos de paz e do bem comum. O próprio Papa Francisco, na mensagem, antecipava que a Assembleia da COMECE também era ocasião propícia para aprofundar as relações com a Santa Sé e para confirmar a Igreja na sua missão evangelizadora e a serviço do bem comum. Afinal, exortava o Pontífice, os cristãos têm atualmente uma grande responsabilidade para despertar a consciência da Europa, para animar processos que gerem novos dinamismos na sociedade. Na programação da Assembleia da COMECE, consta a reflexão sobre alguns dos grandes desafios da União Europeia, como a assistência social e econômica aos membros mais vulneráveis das nossas sociedades, políticas de migração e asilo e desenvolvimento humano sustentável. Na agenda, também está prevista uma discussão sobre a contribuição da Igreja Católica para uma rápida recuperação da pandemia da Covid-19, que seja justa para todos e baseada na justiça ecológica, social e contributiva, e sobre o papel da Igreja na União Europeia, também à luz do apelo do Papa Francisco, por um saudável laicismo, onde quem é crente seja livre para professar publicamente a fé e de propor o próprio ponto de vista na sociedade. Enfim, a COMECE informa que, devido às medidas sanitárias em vigor com o agravamento da emergência do coronavírus, a Missa para a Europa, prevista para ser realizada durante a Assembleia em Bruxelas, presidida pelo cardeal Pietro Parolin, foi cancelada, assim como a visita do secretário de Estado. Como foi cancelado também o encontro com Margarite Schinas, vice-presidente da Comissão Europeia, que foi testada positiva para a Covid-19 e para a qual os bispos europeus desejam uma rápida recuperação.
A crise econômica e social está também se agravando em Portugal devido à emergência do coronavírus, e a Cáritas tem cada vez mais dificuldade em responder a todos os pedidos de ajuda. Isso foi confirmado pelo presidente da instituição caritativa, Eugênio Fonseca, na conclusão de um encontro com o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa. "Estamos entrando em tempos muito difíceis", disse ao jornalista Fonseca, citado pela agência Eclésia, que falou de um aumento de 48% no pedido de ajuda este ano devido à Covid-19. Na primeira metade do ano, um total de 50 mil pessoas dirigiram-se a Cáritas, explicou ele. São frequentemente pais solteiros ou jovens adultos que perderam um rendimento e tiveram seus projetos de vida cancelados. 6 mil pessoas se beneficiaram do programa especial Inverter a Curva da Pobreza em Portugal, lançado pela organização em abril passado e destinado especificamente às vítimas do coronavírus. A Cáritas distribui ajuda alimentar direta ou cupons alimentares, mas também ajuda financeira para pagamento de aluguel, 61%, despesas de saúde, 17%, e pagamento de contas de luz, 11%. Esta ajuda se acrescenta à das Cáritas diocesanas. Em colaboração com as cooperativas agrícolas e bancos de crédito agrícola portugueses, a Rede Nacional também promoveu um projeto para oferecer apoio alimentar, direto ou em dinheiro, às famílias e instituições mais necessitadas. Em resposta à crise, Fonseca pediu às instituições um plano nacional contra a pobreza, incluindo incentivos fiscais e medidas para assegurar o acesso à habitação, saúde e educação. O governo de Lisboa encarregou uma comissão para elaborar o plano até 15 de dezembro.
Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição e agradecemos a você pela sua participação. Voltaremos amanhã neste mesmo horário e contamos com a sua presença. Até lá!